туда, ну, погорел. Зайцы, мы работаем.
Аê, estamos ao vivo aqui na primeira taverna da Tagarela do ano de 2026, com um novo layout, uma nova estrutura, a mesma bagunça aqui atrás na minha mesa, mas faz parte, tem muito livro de RPG, já tô começando a se empilhar aqui atrás, mas tudo bem. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre Starfinder 2ª edição. Tarot Star daqui a pouco tá entrando aí, esperamos, com a gente pra... conseguir falar sobre este jogo. Nós estamos com uma... Esse jogo em financiamento coletivo tá nos finalmente. 8 dias, última semana.
8 dias só, já acaba.
Exatamente. Daqui a pouco acabou. E se você perdeu, vai ser difícil. Porque, como vocês sabem... normalmente esses livros de financiamento coletivo, eles têm uma tiragem tanto quanto baixa. Então aproveite, participe do financiamento coletivo. E se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui no chat. Ó, quem está entre nós, seja bem-vindo, Tarostar.
Consegui.
Boa, ah, tudo certo.
Cara, desculpa aí, foi, como é que é? Falta de informação ali, um falou às 9, o outro falou às 8, eu fiquei perdido, e aí...
Acontece,
tem bom, problema. Resumindo a história, estamos aqui para falar de Starfinder e vamos meter ficha. Então.
Bora lá. Bom, eu deixei o link do financiamento coletivo aí para você que ainda não apoiou, não perder tempo, tá bom, galera? Então, corre e apoia, tá? 8 dias, pouco tempo, hein? Aproveitem. Meta base já foi atingida, acho que já tá em 100 e poucos%, 200 e poucos%.
Já tá na segunda meta já, terceira meta já.
151% aqui, tô vendo aqui na campanha. Então, mas antes de qualquer coisa, né, a gente já falou sobre Starfinder, nós já tivemos campanha de Starfinder, inclusive nós já tivemos uma campanha completa de Starfinder. A guilda não chegou aí pra Starfinder, eu acho, né, Jujuba? Acho que não.
Ainda.
Né? Ainda.
Se não foi, ainda não foi.
Inclusive, daqui a pouco nós temos o retorno da Guilda dos Guardiões às 9h30, galera, então fiquem ligados, tá? Mas, trouxemos aqui o Tarostar, ilustrador do movimento RPG e também, né, da New Order, trabalha aí com várias linhas da New Order. Pathfinder também foi ele que participou aqui falando pra gente do Kingmaker, se não me engano. E agora isso, tá com a gente pra falar do Starfinder, a 2ª edição, né? Mas vamos lá, vamos começar, Tarostar. Conta pra quem tá perdido, né? Ué, vamos lançar de novo o Starfinder? O que tá acontecendo? Porque eu já vi esse financiamento coletivo, né? O que tá rolando? Qual que é a 2ª edição?
Já vi alguma vez, assim, eu me lembro do financiamento Finder, me lembro do pessoal jogando. Né? Mas agora tem de novo Starfinder, o que que é isso, né? Bom, Starfinder, cara, o Starfinder 2, né, é uma atualização aí do sistema de Starfinder, tá? Aonde foi trocada primeiro a licença básica, né, do Starfinder, ainda tinha algumas coisas também da licença do D&D lá da Wizard, então agora rapamos a Wizard fora e botamos a licença, a Paizo botou a licença Orc, e a partir dessa licença, ela montou o Pathfinder Remaster, e a partir do Pathfinder Remaster, ela atualizou as regras para o Starfinder 2ª edição, né? Então a gente tem você que joga Pathfinder Remaster aí, ou Pathfinder 2, e quer começar Starfinder, a 2ª edição é perfeita, porque é a mesma mecânica de evolução, de criação, a mesma mecânica de combate, a mecânica das três ações consolidada em Pathfinder, vem para Starfinder de vez, né? Porque ela nasceu um pouquinho em Starfinder ali, um pouquinho dessa função das ações, um pouquinho da proficiência, nasceu em Starfinder primeira edição, principalmente as proficiências, a parte também de cover e coisa do Starfinder, praticamente quase levaram inteiro pro Pathfinder, então é bem parecido as regras. Então, agora no Starfinder 2ª edição, pega-se a mecânica do Pathfinder 2ª edição, Remaster, joga pro Starfinder. Então nada mais é do que um Pathfinder no futuro aí, evoluindo um pouco da lore com o gap no meio, né, que é o esquecimento do que aconteceu com a lore de Pathfinder, né, e recomeçando aí num futuro muito distante e muito legal de ser jogado.
Acho até que lá fora o Starfinder 2 saiu até um bom tempo depois do Pathfinder 2, né?
Foi depois. Bem depois. Faz muito que saiu.
Sim.
Starfinder 2 faz bem pouquinho. Saiu depois do remaster.
Sim. É, eu acho que é uma coisa interessante a galera entender, né? Porque o nome Finder no final dos dois jogos não é à toa, né? A gente já tá falando aqui.
Não é à toa.
Mas os dois são da Paz, os dois são da mesma editora e os dois podem ser jogados em conjunto, né? Tem essa parada de um querendo ou não usar o outro também, né? Eu já vi gente que tá jogando Starfinder com personagens que vieram de Pathfinder. Existe esse universo compartilhado aí, o que é muito legal, né? A gente ter essa... A editora que tá lançando o mesmo jogo fazer o crossover do jogo, né? Parece uma editora aí no passado que tinha vários universos, se tu botasse um do lado do outro ficava uma merda, ninguém conseguia jogar. Mas eu não vou falar qual é a White Wolf da vida, quer dizer, qual que é a editora, porque, né? Mas tudo bem.
Quando vê ela tá aí, né? Bateu na porta, então podemos puxar.
Mas, pode falar, Gustavo, vai lá.
Não, a dúvida que eu tenho, muito, cara, quando eu comecei a ver que Starfinder ia vir e tudo mais, cara, no livro do Starfinder tem alguma linha guia dele pra fazer esse crossover, porque, tipo, eu conheço algumas pessoas, principalmente o pessoal mais velho agora, que acham muito bizarro compartilhar coisa de ficção científica com fantasia medieval. E às vezes, putz, não sei como conecta, não sei como é que faz, fica uma nave espacial no meio do meu cenário medieval. Cara, tem alguma linha guia do crossover? No Pathfinder 2, imagino que não tenha, porque...
Sim.
Mas se o Starfinder tem, pô, cara, se você quer usar o Pathfinder com o Starfinder, como faz, tem alguma coisa assim?
Ela tem uma linha de lore, né? Do Pathfinder pro Starfinder, que ele ocupa muitas das facções do Pathfinder. Existe Starfinder... Um pouquinho modificado o meu nome, né? Mas a alma da facção, mais ou menos, se manteve a mesma, né? Uma outra coisa legal é que o Starfinder, ele é uma ficção científica fantástica. Então, numa ficção científica, tu tem magia.
Sim.
Então, fica muito mais tranquilo de tu transpor, né, as coisas de um pro outro, já que a magia existe também em Starfinder. Uma coisa que é meio disruptiva entre um sistema medieval e um sistema mais tecnológico é que praticamente substitui a magia pelo famoso jargão, pela tecnologia, né? mas aqui no Starfinder eles se misturam, né? Tu tem a parte da evolução tecnológica, tu tem a parte dos equipamentos, os equipamentos têm evolução dentro do um traje, tu pode usar vários gadgets ali para te reequipar ele, deixar ele mais poderoso, e ao mesmo tempo que tu pode colocar algumas coisas mágicas nele também, se tu quiser, dependendo do que teu mestre te permitir também, né? Isso aí também vai algumas permissões do mestre ali. Mas, normalmente, cara, a linha assim de encontro entre os dois tá dentro da lore e dentro da mecânica também, né? Porque isso tinha uma separação mecânica entre o Pathfinder 1 e o Starfinder 1. Eles eram mecanicamente bem separados até. Porque tinha muita coisa do Pathfinder 1 que tu não conseguia usar no Starfinder. Os monstros tu conseguia fazer uma adaptaçãozinha, coisa assim, mas tinha algumas coisas que tu não conseguia usar. No Starfinder 2, não. Os dois são... Dá pra te pegar o Monster Core do Pathfinder e jogar um dragão pros caras do Starfinder enfrentar ou vice-versa. Entendeu? Dá pra te pegar um monstro esquisito que tu acha, um deus, um demônio, e botar pro pessoal tecnológico lutar contra eles, pra tirar de arminha. então é bem bom.
Muito bom.
Não sei se respondi a tua pergunta, se ficou...
Respondeu?
Gustavo, teu áudio sumiu, tá? Só pra deixar claro, tá? Só um barulho de vento e sem áudio. Mas, vou te mutar aqui.
Louco, né?
Vou te mutar enquanto tu organiza aí de novo. A última vez tu desconectou e conectou e voltou. Se quiser tentar. Mas enquanto tu vê isso, Juba, alguma dúvida por enquanto? Ainda sem dúvidas? Sei que tu tinha umas dúvidas,
cara,
aí.
Cara, é que, tipo assim, eu sempre gosto de saber sobre criação de personagem. A criação de personagem também é parecida com a do Pathfinder, né? Que você falou. Mas, tipo, tem alguma diferença? Tipo, obviamente vão ter diferenças de classes, por exemplo.
Um tu escolhe uma adaga e o outro escolhe uma pistola, né?
Dá
pra escolher uma adaga também. Não quer dizer que tu não tem adaga. Tu tem faca, tu tem espada, tu tem um monte de coisa também em Starfinder.
Sim.
Assim, a criação... A criação do personagem é bem, é bem parecido com o Pathfinder. Ele é abordado naquelas três linhas de ancestralidade, background e classe, né? Então, tu tem a tua raça, tu tem o que tu fazia antes de tu ser um aventureiro, e tu tem a tua classe. Juntando a união dos seus poderes, eu formo o seu personagem legal de jogar, né? Então, esse é o babá. Os feats, obviamente, né? Tu não consegue transpor, né? Porque as classes são diferentes, mas tem muita semelhança, e a mecânica, principalmente a mecânica, se mantém a mesma. É sempre um bônus e um demérito. Um bônus e um demérito. Então, né, o Pathfinder tem muito de... Ou tu vai fazer uma coisa legal, assim, vai te dar muito bônus, mas ele vai te consumir três ação, vai te deixar um turno atrasado. Sempre tem um, né? E a mecânica se manteve. Então, por isso que é até bem fácil tu criar coisa nova em Pathfinder sem tu quebrar, né? No Starfinder a mesma coisa, sem tu quebrar o sistema, porque se tu seguir essa regrinha de ouro aí de bônus e deméritos, tu não consegue sair fora tu não quebra o sistema, né? Não vai ficar um personagem overpower ou dar um item muito poderoso. Também tu retando os níveis ali, né? Do que tu pode querer no começo, os itens que tu pode ter no começo da aventura. Então, essa junção dos personagens aí, o personagem o jeito de tu montar o personagem se manteve praticamente o mesmo. Muito a diferença é exatamente a tua classe, o teu background ali, que daí é um background mais turista, às vezes nem tanto, que é um meio abandonado na rua, daí, né, só troca mais ou menos o texto, mas a mecânica é a mesma ali, do abandonado na rua do Pathfinder, mas a mecânica é a mesma, só muda o texto. Então é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo de fazer um personagem sem muito problema.
Massa, muito legal. Cara, e sobre a questão das diferenças, né? A gente teve a primeira edição, teve a segunda edição, ela é baseada no Pathfinder e tudo mais, mas assim, pra quem não faz nem ideia do que é Pathfinder, o cara joga Starfinder desde que lançou, e ele tá agora com essa segunda edição. O que vai mudar na prática pra ele, assim, as principais diferenças, as principais mecânicas, talvez, o que tu diria, assim, que a gente pode colocar em alta?
É, em alta de cara é as três ações, né? Então, tu sai daquela esquema de uma ação principal, ação de movimento, ação acelerada, ação de vantagem, esquece tudo isso aí, e tu vai pros três ações. Esse é o primeiro coisa. Tu pode atracar três vezes e andar uma, tu pode ficar parado, pode atacar três vezes, usar as três ações para atacar, andar uma vez e atacar duas. É, então tu tem essas três ações, tu tem as reações também, que são ações que tu faz fora do teu turno, né? Então essa é a principal mecânica. Outra coisa, as condições. Lá no Starfinder já tinha algumas condições, mas no Pathfinder é extremamente importante condição. Então no Starfinder é a mesma coisa. Tu impor condição no inimigo é sempre muito vantajoso pra ti, e é sempre uma das coisas que tu tem que procurar fazer quando tu faz teu personagem, né? Uma outra coisa que é a proficiência, né? Que é o teu o bônus de atributo, mais o teu treinamento vai te dar o quanto que tu é capaz de fazer determinadas ações. As perícias mudam também, porque as perícias mudam o que dá pra te fazer com cada perícia. Por exemplo, atletismo, tu vai agarrar o cara, tu vai empurrar uma porta, né? Acrobacia, tu só vai praticamente se parar na beirada, tu vai se segurar quando estiver caindo, tu vai passar por cima do inimigo, né, atravessar acrobaticamente o... Então, e de Starfinder para Pathfinder, isso. Uma outra coisa que a magia em Starfinder 2, de Starfinder 1 para Starfinder 2, né, tô me confundindo uma coisa com outra, mas de Starfinder 1 para Starfinder 2, isso que mudou, saiu da mecânica usual de uma ação principal e as demais ações orbitando em volta dela, e para o esquema das três ações, e também as partes da proficiência, e outra coisa que eu ia falar, a magia. A magia Starfinder 2 está muito mais presente do que Starfinder 1. Tanto é que ela tem um capítulo dedicado exatamente para magia, e tu tem os três tipos de magia, né? Primal, ocultista e arcano, né? Mesmo vindo do Pathfinder também. Então tu vai trabalhar com essas três linhas de magia também. Então tu tem toda a parte tecnológica e tu tem ainda toda a parte magia e tudo que pode vir disso, que é um monte de coisa. Então isso é, essa é a principal diferença. Eles focaram, eles assumiram, tá? Eu acho que o Starfighter 1 era meio tímido, assim, ah, tem magia, mas, né?
Não olha pra isso agora.
Não é muito usual.
Não mexe nisso agora.
É. Olha a espadinha laser aqui, que legal. É muito mais legal que tu largar uma bola de fogo no teu inimigo. Não, olha aqui, olha esse canhão aqui que atira. Não, agora o Starfighter 2, ele assume que a magia tá dentro do mundo, dentro dos mundos do pacto, né? Não vai ser sempre que tu vai achar, não vai ser sempre o local adequado para te lançar magia. Isso, tem ali alguns mundos que não consegue lançar magia naqueles mundos, ou tem uma limitação, mas a magia tá presente, né?
Muito bom.
Acho que era isso.
E assim, deixa eu te perguntar. A magia, na hora de criar um personagem, por exemplo, tem como misturar magia com tecnologia? Ou você fica meio que estrito? Você tem que escolher um ou você tem que escolher outro?
Tem personagens, por exemplo, acho que o Urbi Bruxo, se não me engano, faz os dois. O Solariano, que é tipo um paladino, meio Jedi, aí ele faz um pouco de cada. E tem o místico, que daí ele é mais magia pura, mas ele pode usar uma arma leve, se não me engano, daí pode usar uma pistola, por exemplo, né? Pode usar armadura com gadgets e outras coisas, e ser mago também. Não tem. Claro, tu tem as limitações da classe, né? Cada classe tem umas limitaçõezinhas ali, mas o sistema é bem integrado, tá? Não é assim, tipo, ah, eu sou um personagem mágico, não. Ai, meu Deus do céu, não posso tocar no laser. Não. Pode ir lá e pode usar teu rifle laser, tu pode. Sobrou, acabou tuas magias, sobrou uma metralhadora laser do teu lado, tu vai mesmo sem proficiência, tu vai tentar.
Mete bala.
Não tem, não. Isso é bem. Tá bem legal, assim. Tá bem. Você diz assim, bem misturado, tá? Tá bem misturado. Pode ir pro. E outro das classes, né, dentro de cada classe, tem uma ramificação grande. Por exemplo, nesse livro aí vem, se não me engano, são 6 classes. Só que dentro dessas classes, tu, né, pode fazer o mesmo personagem, mesma classe, mas vários personagens diferentes, né? Não ficam iguais.
Massa.
Isso é muito bom.
Isso é muito legal, cara. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu senti aí falando de Pathfinder mesmo, né? Porque, vamos lá, falando de D&D 3.5, que o Pathfinder melhorou, era chamado inclusive de D&D 3.75, né? Quando nasceu.
3.5, né?
Mas, porque era isso, né? Tipo, tu tinha... Eu sempre uso esse exemplo, né? Que, tipo, por exemplo, tinha um grupo inteiro de bardos. Cada bardo podia ter uma especialização totalmente diferente.
Uma associação.
Completamente diferente, assim, os personagens, baseado nos talentos, baseado nas escolhas que tu fazia pro personagem, né? E o Pathfinder, ele seguiu muito isso, né? Eu acho até uma coisa, eu posso estar completamente errado, porque eu admito que eu ainda não olhei o Pathfinder 2ª edição, apesar de ter jogado, eu não fiz meu personagem. Mas a gente... Eu tenho a impressão que enquanto o D&D ele foi pra um caminho mais de simplificar tudo, o Pathfinder ele foi mais pra um caminho de, não de dificultar as coisas, mas de deixar as coisas mais especializadas. Tipo, os personagens, eles têm mais uma árvore maior de possibilidades, enquanto o D&D sai todo mundo meio que junto, né? Então, eu tenho essa impressão, pelo menos. E isso, como jogador de RPG, é muito legal, sabe? Eu prefiro mil vezes ter N possibilidades de fazer meu personagem do que ter, tipo assim, não, tu pode escolher 3 caminhos. Ah, não, mas tem um quarto. Não, esse aí é homebrew. Esse aí não sei o quê. Tipo, que é o D&D. Desculpa, gente, mas é assim que é o D&D. É verdade. Né? Então, eu como jogador, prefiro muito isso, né? E eu acho
que... Esse...
Pode falar, desculpa.
Pode falar.
Não, vai lá, não,
pode terminar. Não.
Não, era isso. Era
não,
isso.
Essa ramificação, cara, do Starfinder e do Pathfinder é muito boa, cara. E outra, ela é uma ramificação que eu digo assim, tu não precisa ser expert no sistema pra te levar o teu personagem pra onde tu quer ir. Porque ele vai, durante a criação, ele vai te direcionando, entendeu? Porque tu abre, tem ali, tu começou a escolher a tua classe, aí ele vai te abrir ali umas possibilidades. Normalmente é meio limitado, umas 4, mais ou menos, no primeiro nível, né? Mais 2 ou 3. Essa aqui abre mais 2 ou 3. Então ele vai abrindo assim. Então conforme tu vai evoluindo teu personagem, e se tu pegar a linha, aquela linha tu pode puxar a mesma linha até o final, até o nível nível 20 do teu personagem. E ele vai melhorando naquele... Ele fica tão especialista naquele tipo de coisa que... Que ele se torna até lendário depois, né? De quando tu chega em determinado nível, tu ganha proficiência de lendário naquilo que tu tá fazendo, que aí teu personagem vira aquilo, exatamente aquele caminho que tu quer. Então, por isso que eu digo, se tu é, por exemplo, no Starfinder 2, escolher um soldado, vamos fazer uma party de soldados, são 4 soldados. Cara, nenhum soldado vai ser igual ao outro. Ou ele vai ter uma raça diferente, ou ele vai ter um background diferente, ou ele vai ter uma especialização diferente, ou ele vai ser um soldado puro, ou ele vai ser um soldado que vai usar arma pesada, ou ele vai ser um soldado que vai usar arma leve, vai usar duas armas. Então, olha só isso aí, quantos caminhos o teu personagem pode seguir, e uns caminhos assim que não são difíceis e são intuitivos, eu digo. Por exemplo, às vezes lá no Pathfinder 1, no que é o 3.75 aí, que a gente falou, o D&D 3.75, tu chegava e aquela primeira árvore de talentos, assim, de aqueles feats, chegava a te assustar, assim, de 200 e poucos feats pra te escolher no primeiro nível. Daí tu, mas qual que eu vou? Não, aqui não, tu tem escolha, mas as tuas escolhas são limitadas dentro do momento que o teu personagem tá, né? Claro que, por exemplo, se eu tô lá no nível 10 e eu não quiser pegar um talento nível 10, quiser pegar um talento nível 1, eu posso, né, retroagir e pegar aquele talento, mas esse talento vai estar lá no nível 10 daí. Tu vai ocupar um espaço do talento nível 10 com um talento nível 1. Normalmente não é boa coisa, sabe? Tu quer fazer uma coisa muito específica que tu esqueceu de fazer quando tu montou teu personagem no começo. Sim. Normalmente se tu começar, tu vai querer sempre... Os talentos nível 10 são muito bons pra te desperdiçar com o talento nível 1, entendeu?
Sim.
Então é isso que eu falo. Tu tem poucas escolhas. Tu tem variedade, mas tu tem escolhas limitadas dentro da onde tá teu personagem, e isso te ajuda mais tranquilo, sem dar ansiedade de tu olhar aquele monte de coisa, ai meu Deus, tem que saber tudo isso. Não, tu vai evoluindo conforme vai andando teu personagem. Tu montou primeiro uma aventurinha de primeiro nível, vai lá e lê o necessário pra rodar aquela aventura de primeiro nível, né? Tu evoluiu pro segundo, dá aquele passinho, todo mundo dá aquele passinho junto, o mestre dá o passinho junto, os jogadores dão um passo junto, né? Isso que é legal do sistema. E depois que tu pega isso aí, tanto no Pathfinder quanto no Starfinder 2, ele fica amigável, fica fácil, sabe? É natural, assim. Primeira vez tu vai ter um pouquinho de dificuldade, mas depois ele se torna um sistema natural de tu mestrar, de tu montar aventura, não importa o nível, não importa nada. E é um sistema que eu digo, não quebra. Tema, tu tá no nível 20 com os personagens lutando desafio extremo e o sistema não quebra. Já, eu testei já.
Normalmente,
100%.
A vez que eu joguei quebrou.
Quebra nível
20,
né?
O quebrou no nível bem baixo, mas a culpa foi dos jogadores, não foi do narrador. A nossa mesa de Pathfinder sabe que a gente quebrou a mesa do Stamato de forma malvada. O Stamato, tu olha no primeiro capítulo, ele tá com uma cara tipo assim, sério, gente? Sério que vocês vão fazer isso? É muito bom. Mas desculpa.
Não, mas é um sistema que não quebra mecanicamente. Se seguir a regrinha de encontros ali, eu vou fazer um encontro fácil. Aquele encontro vai ser fácil. Se fizer um encontro extremo, aquele encontro vai ser extremo, podendo dar um TPK fortemente, não importa o nível, né? Eu tô numa aventura de Pathfinder 2, nível 19 pro 20. Vou fechar o nível 20. Estou enfrentando criaturas nível 22, 24. Uma criatura pra 5. Um personagem deitou nos primeiros minutos do combate, os outros ficaram tudo lamentando, fugindo, conseguiram vencer assim porque teve estratégia. Se não tivesse estratégia, e o mestre também deu uma debreadinha também, algumas coisas, deu uma puxadinha pra trás.
Dá uma ajudada.
Eu não gosto muito de pecar, né? Então eu não sou mestre cruel. Então eu vou deixando aquele troço no limite do perigo, assim, né? Então, tem uma habilidade que é todo turno. Tá, eu vou fazer a cada 2 turnos, a cada 3 turnos, eu vou fazendo essa jogada, assim. Que, senão, às vezes os danos persistentes são cruéis com os jogadores ali.
Sim.
Mas, bom, voltando para Starfinder, é isso aí, é um sistema que tu tem uma variedade de escolhas limitadas dentro daquele do momento do teu personagem. O que torna bem amigável para quem nunca viu. Quem nunca viu, vai indo aos poucos e vai conseguir, com certeza, ter um ótimo jogo aí, ter uma experiência muito boa.
Muito legal.
Uma coisa que eu fiquei um pouco curiosa é que tu falou aí, os bestiários da vida. O que a gente pode esperar encontrar em Starfinder, assim, pra quem nunca viu Starfinder, tipo eu, O que, que eu posso dar em encontrar de desafio nesse livro?
É, tu tem além daqueles inimigos mais chavões, assim, né? Que é tipo o líder de gangue, né? Aí tu pode montar esse líder dentro de um das várias raças que tem Starfinder. Tu tem criaturas cósmicas dentro do próprio Starfinder e até algumas chupadas do Pathfinder. Nesse livro nós temos, acho que só alguns desafios assim, meio por cima, né? Porque ele é o livro do jogador, então ele mostra ali como tu montar a tua campanha, como tu montar os desafios, como tu montar um NPC. Mas as informações mais core mesmo para te montar os desafios do Starfinder estão no Alien Core e no Game Corner, que ainda não temos ainda lançamento, e por enquanto estamos vendo aí a previsão para fazer o financiamento coletivo, provavelmente terá, né? Terá. Não me comprometo, né? Porque não me falaram nada oficialmente, mas terá, porque é o... Como é que é? É a evolução natural do sistema, né? Assim como o Pathfinder foi lançado... O livro do jogador agora, o remaster foi lançado no livro do jogador e o do mestre, em seguida vai vir o do mestre aí. Mas tem, deixa eu me lembrar, tem uns monstros, vou me lembrar de um monstro, cara. Eu enfrentei uma personificação do Deus Triune uma vez, né? Foi bem complicado de lutar com ele, e depois e também teve um monstro tentacular lá que tinha um olho na cabeça, assim, tinha um monte de tentáculo que não me lembro o nome dele agora, que era também bem complicado de ser enfrentado, assim. É, não é bem um Cthulhu, mas é um tipo um Giodai, assim, com tentáculos, assim, mais ou menos essa a referência. Ah,
cara, aproveitando, você falou que dá pra vir um Game Core e um Alien Core, pô, imagina que a pessoa tá vendo aqui agora, se animou pra comprar o Starfinder, e ele vai apoiar hoje. O que que eu tô vendo aqui no Catarse também, o quadro de metas, o que que já vem nas metas do Catarse?
Na meta do Catarse, ele vem o livro do jogador, né? Livro do jogador 2, que é a base aí pra te começar a jogar o Starfinder 2ª edição. Né? Nesse livro do jogador, tu tem ali as ancestralidades, tu tem as biografias, tu tem a parte de regras do Starfinder 2ª edição, está aí no livro do jogador, né? Então, tu tem a parte de regras, tu tem a parte da magia também, tu tem a parte de equipamentos, né, ali. Então, é um livro bem completo, né, pra te começar a jogar. É, ele tem alguns desafios ali também, não é muitos, mas ele tem ali os básicos primeiro, pro primeiro nível. Tu também tem uma aventura que agora já bateu a meta, então se você for pegar aí o PDF, já pega o PDF que você tem direito às metas estendidas aí do financiamento, né, que daí você já vai ganhar uma aventura nível... É, isso, uma aventura nível 1 aí, bem legal. Depois você vai pro Guia da Galáxia, né? Pro Guia dos Mundos do Pacto. Ele é bem condensado, é um guia que vai te ajudar pro nível 1, tá? Então, pra te começar ali o sistema, tu tem todo um guia bem condensado o que é a lore de Starfinder 2, o que são os Mundos do Pacto, algumas facções a mais, alguns arquétipos a mais, né? De personagem. Então vai dar pra te começar bem, né? Tu começa com uma aventura, né? Então tu tá com um livro de regras, tu tá com a aventura e tu tá com um guia do cenário ali pra começar, né? Esse tem um guia do cenário mais avançado, mas esse aí é um basicão que tem pra te começar bem já o Starfinder por dentro. Pra quem joga Starfinder 1, a lore do Starfinder 2, ela é uma evolução da lore do Starfinder 1 depois da crise da Diva, do Drift. A crise do Drift que foi quando colapsou a dimensão que faz por onde tu passa para fazer as viagens interplanetárias. Né? E aí teve um grupo de heróis que foi lá e resetou a dimensão.
Caraca, só fez isso, só deu o reset no universo.
Só deu, Porque ela é um...
dá pra saber mais que no próprio Catarse também vende os livros do Starfinder 1.
É, isso tá, tu tem ali, tu tem o Guia dos Mundos do Pacto pra ti que comprou o Starfinder 1, não conseguiu completar a sua coleção ali, daí tem o Escudo do Mestre e o Guias do Mundo, o Guia da Galáxia ali, que é o Guias dos Mundos do Pacto. Sempre me atrapalho nesse com a língua aí.
É, mas é muito legal porque eu não gosto... particularmente, quando acontece uma coisa do tipo assim, primeira edição é um universo, agora a gente vai fazer a segunda edição, reseta tudo e começa do zero. Não, eu gosto exatamente disso. Pô, na segunda edição, se tu vai mexer só em mecânica, nem mexe na história. Mas agora, se tu, já que tu vai mexer na história, então evolui ela, sabe? Faz o crescimento. É, eu acho muito, muito preguiçoso isso, né? Tu voltar a história do zero,
um
né?
Pouco ali ficou. É.
Eu acho que é importante essa história. E é mais legal ainda, porque eu sei que o Pathfinder tem isso, eu imagino que o Starfinder deve ter também, que eles usam as próprias coisas de jogos oficiais que aconteceram, né, pra evoluir a própria história, né, porque tem lá o... Putz, tem a sociedade Starfinder, né? A Pathfinder, na verdade, né? E também deve ter a sociedade
Starfinder. Mas tem a Starfinder. Tem a Starfinder também.
É, isso é muito legal, sabe? Eu acho que é uma cara, coisa isso, natural, assim. Isso,
a gente tem a sociedade aqui no Brasil, né? Eu, particularmente, eu nunca consegui jogar porque tu tem que ter uma recorrência e um comprometimento quase que extremo ali, porque tu tem que jogar uma vez por mês.
Caraca.
Né? A New Order no começo, ela lançou. Né, começou a lançar as aventuras do... Tu pagava um extra no Catarse ali e ela providenciava as aventuras traduzidas, cara, no começo do Pathfinder 2. Só que é uma loucura, porque a Paizo lança uma aventura por mês. E as aventuras não são pequenas, né? São umas aventuras consideráveis, assim.
Grandes.
Bem umas 20, 30 páginas ali. Imagina com ilustração, com tradução, com diagramação. É uma loucura para uma editora, né, nacional fazer acompanhar a Paizo. A Paizo é maluca. E eles não têm muita gente. E faz muita coisa, cara. Não sei como é que consegue. Mas eles lançam uma por mês, né? E no final da temporada, tu fecha as 12. Se tu, por exemplo, tu gosta ali tu usa o Foundry tem todas as temporadas da sociedade Pathfinder.
Caraca, que massa.
Não, ela tem toda. Tem todas as temporadas ali. Só que, claro, não tem o livro e não tem a história. Mas tu tem todos os NPCs ali.
Sim.
De todas as temporadas. Tu tem todos os itens, todas as armadilhas e todos os desafios ali, todos os monstros no Foundry Free. Do Starfinder 2, eu não sei. Eu não baixei o Starfinder 2 no Foundry pra dar uma olhada como é que tá. Eu acho que eles atualizaram o 1 e acho que sumiram com o 1. Eu não me lembro se ficou o 2, se eles atualizaram. Agora eu baixei a última atualização, não consegui ver. Mas pronto, vai seguir a mesma linha. Se for, cara, aí fecha todas, né? Porque aí tu já tem os monstros ali, tu já tem todos os desafios, tu já tem tudo.
Já tem tudo certinho.
Baixou o sistema no Foundry, já tchau, já dá pra começar a jogar fortemente.
Muito bom, cara. E o Foundry ajuda pra caramba, né? Porque fica tudo prontinho ali. E tendo isso oficialmente ainda é, pô, muito legal. Mas, vamos lá. A gente tem 8 dias ainda, tem muita meta pra bater ainda. Ainda ou não? Porque eu tava vendo aqui, tem uma trilha, né? Pelo que eu tô vendo, tá quase final, na verdade. Deve ter mais coisa, né? Mas é que eles não liberaram todo o jogo, né? Tem mais duas metas, é isso?
É, tem mais duas metas, que seria o Guia da Galáxia Físico, né? Por enquanto só tem o PDF dele. E tem uma aventura aí que o pessoal da New Order tá preparando. É uma aventura nacional, exclusiva, pela primeira vez aí nos financiamentos que envolvem as publicações da Paizo. Nós vamos ter uma aventura nacional exclusiva aí, feita pela galera da New Order, pro Starfinder segunda edição.
Muito legal mesmo. E pra
e
isso
a, galera e antes que apoiar, me perguntem, né? Eu não sei nada sobre essa aventura, é um segredo guardado, as 7 chaves ainda. Espero sair uma informação. Eu perguntei pro Paulo, estamos...
Ah, não pode falar que você vai escrever? Beleza.
Estamos sob embargo. Não podemos falar sobre a aventura até bater a meta, eu acho. Vamos deixar no suspense aí.
Então vamos
faltam 8 dias, meta, de repente... Né? É, vamos bater essa meta aí, falta pouco. Mas foi um financiamento, digamos que ele demorou um pouquinho pra engrenar, mas agora já tá naquele, vamos acabar, né? Vamos bater esses restos de meta aí e vambora.
Eu acredito que, assim, bate 90, né? Falta 15 e, tipo, querendo ou não, o livro tem um valor maior, né? Um valor agregado maior, então cada apoio ali é quase R$1.000. Quase R$1.000 é forte, né? Mas cada 4 apoios, 5 apoios, dá um valor bem considerável e já dá um valor. Só que, claro, galera, não é por isso que, ah, não, então eu vou deixar pra outras pessoas fazerem. Vamos apoiar, vamos fazer o o RPG nacional, já que vai ter uma aventura nacional, acho que essa tem que ser a meta do brasileiro, né? Porque, pô, jogar Starfinder
já conseguiram.
Vamos trazer essa aventura pro nacional. E também, se você apoiou, às vezes vale a pena fazer o upgrade pela questão do próprio livro físico, né? É um livro físico a mais, que você já garantiu um PDF, mas mais R$5.000 aí vira um livro físico. Então já é. E se tu chegou a 80, tu chega a 90, né, gente? Bora lá. Bora fazer
a chega 90, né? Chega 100, que chega 100, 100, chega 110, assim vai.
Mas é isso.
Não, essa é a vontade, né, cara? Quanto mais vão apoiar aí pra gente poder chegar a essa meta aí, bater meta. E pela primeira vez nós ter uma aventura nacional num sistema. Um sistema gringo, né? Então.
Sim.
Isso é muito legal, cara. Oficial, né? Vai ser oficial. E mais uma outra coisa, abre um precedente perigoso aí pra nós e bom, né? Ao mesmo tempo, né?
Com certeza.
E se der certo essa aventura, o pessoal chegou ao lançamento, de repente tem uma de Pathfinder, ou de repente lança um financiamento só com as aventuras, né?
Sim. Nacional,
imagina.
Não, abriu uma gama enorme de possibilidades aí. Eu deixei o link do financiamento coletivo, exato, galera. Mas... apoiem, tá? Por favor, façam essa força. Eu sei que às vezes o cara, pô, peguei o PDF já, tá bom. Pô, um pouquinho mais ali, você pega o livro físico, recebe na sua casa, a editora New Order, sempre com uns lançamentos muito bacanas. A qualidade do material é incrível. Eu podia pegar aqui atrás, mas eu tô com preguiça, o meu Shadowrun Sexto Mundo e outros que eu tenho e que são lindos, lindos demais. Mas assim, é um livro, daí a galera fala, pô, mas é um livro, ele é 200 e poucos reais, né, R$275, é meio, né, mas só pra você ter uma noção, né, eu não sei quantas páginas esse tem, mas o Pathfinder, ele é desse tamanho assim, ó. Tá? Então.
É do mesmo naipe.
É.
Se você empilhar vários, você faz o pulo de uma casa, assim.
É, então assim. Eu tenho certeza que não vai ser um livro pequeno, né? Então, não, assim, não. Galera.
400 páginas.
Quase. 400 páginas deve ser por aí, né? Mas tipo assim, galera, é uma questão de. Também de licença, né? É um livro gringo. Então, assim, apoiem. Vale muito a pena, porque é um jogo que tem um universo, né? Não é aquele jogo que você vai apoiar e vai jogar duas sessões e aí guardar ele na estante, né? Ele tem toda uma história, e isso é muito bacana. Sem contar que você pode usar ele no Pathfinder. Então, se você já joga Pathfinder, fazer esses crossovers, do nada cai uma nave no meio do mundo medieval, tá ligado? Tipo, pô... Já pensou se eu tivesse tido essa ideia, Jujuba, pra guilda? Já pensou?
Eu acho que ia ser mais fácil, talvez.
Né? Mas, galera, eu vou deixar o link. Já deixei o link tanto na vermelhinha quanto na roxinha, tá bom? Pra vocês apoiarem. E antes de a gente finalizar, depois eu passo pro Tarostar fazer o jabá dele final aí pra galera dar aquele apoio final, aquele último gás. Antes eu preciso agradecer aqui o pessoal da New Order pela parceria. Nós devemos ter mesa de Starfinder em breve aqui, provavelmente, tá? Nós vamos ter... Já vou anunciar já, ó. Nós vamos voltar com a Guilda dos Guardiões, que começa às 9h30 hoje, primeiro capítulo da sexta temporada, que era pra ser no espaço, mas não vai ser no espaço. Ué, Douglas, mas não era? Eu achei que vocês iam fazer link e tal. Não, eu sei, não foi combinado, mas não vai ser no espaço. Quem sabe aí a sétima temporada, a gente precisa resolver outros problemas locais antes, né? Mas, na quarta-feira, volta outros capítulos do MRPG Verso. Nós vamos fazer um esquema um pouco diferente, eu vou avisando ao longo da semana aí para não tomar muito tempo aqui. Mas, basicamente, nós vamos ter, novamente, já na primeira semana, a Catedral do Santo Bruxo, tá? Então, quarta-feira agora tem Catedral do Santo Bruxo voltando aí. Com qual universo, Douglas? Não vou dizer. Tem que vir na próxima quarta, mas é um mundo das trevas. É isso que você precisa saber em encerração, tá?
A verdade é que nem ele sabe.
Eu sei, eu vou jogar e eu tenho personagem. Eu vou jogar.
Vai jogar o dado e vou ver qual que eu vou fazer.
Não, tem personagem. E não é o caçador, não é o meu caçador, é um personagem novo. Todos os personagens que vão participar são personagens novos. Não tem nenhum personagem que tá voltando ainda. Mas na outra quarta, quinzenal, então, ó, vai ser mensal, tá? Uma quarta por mês vai ter Catedral do Santo Bruxo. Paradiso, voltando também. Paradiso é a mesa de Shadowrun, Sexto Mundo, que a New Order apoia a gente aí. Nós temos também outra que vai voltar, né, Jujuba? Que é a Primeira Luz. né, com a nossa Chaves da Torre. E também tem um quarto aí que vai voltar, uma bem antiga, mas essa aqui ainda tá nebulosa demais, essa reação tá muito forte, então não vou revelar. Mas vai ter uma estreia, tá? E eu já vou aproveitar pra fazer o link dessa estreia que nós vamos ter, que vai intercalar com a Guilda dos Guardiões, que vai ser uma mesa de Old Dragon, né? Parceria aí com a Burô. Raulzito vai tocar essa direção, então o Raul vai ser o narrador da primeira temporada e também vai ser o diretor dessa campanha, que já tem nome, eu não vou revelar hoje, logicamente, mas vai ter importância e vai ter ligação direta com a Guilda dos Guardiões, é isso que eu posso dizer, certo? O personagem principal de Old Dragon vai sair da Guilda dos Guardiões, é isso que eu posso dizer. Por que eu tô linkando com isso, galera? Porque hoje nós já vamos falar do fim da Saga das Raças, nossa jam de aventuras, microaventuras para Old Dragon 2, aí, utilizando o Guia das Raças, né? Aproveitando o Guia das Raças que nós fizemos lá na última taverna do ano passado, a penúltima, né? Porque a última foi especial, onde nós fizemos, no meio de uma conversa com o Pop, a gente teve a ideia de fazer esse jam e, bom, foi muito legal ver a galera se esforçando pra escrever, porque tinha umas regras meio absurdas, assim, que era somente duas páginas A4 pra fazer uma aventura de começo, meio e fim, galera. Então, foi mega puxado. Eu fiz uma, Raul fez, o Pop fez, o Beltrame fez, mas a gente não participa, né, obviamente. Mas a gente fez, então se a gente fez é possível, né, gente? Então, não dava pra ter essa desculpa. Mas nós tivemos aí uma questão um pouco complicada, que eu vou dedar a Jujuba, que a Jujuba inclusive se enquadra, que algumas pessoas se inscreveram e não mandaram, tá? Mas nós tivemos 34 inscritos na Jam, mas infelizmente menos da metade mandaram, tá? Muita gente no prazo, tá? Muita gente mandou depois, inclusive se você quiser mandar ainda pode, mas logicamente não vai concorrer, né? Quem vai concorrer é só quem mandou até o prazo, que era na sexta-feira passada agora, ou não, segunda-feira da semana passada, dia 5, lembrei?
Dia 5.
Mas se você participou, não conseguiu mandar a tempo, pode mandar, galera, que até o final de fevereiro a gente vai estar recebendo. E essas raças, né, essa Saga das Raças vai ser um livro de aventuras para Old Dragon 2, que nós vamos estar disponibilizando para quem quiser comprar, e quem participar da Jam ganha o seu em PDF. O grande ganhador, em parceria com a Burô, vai receber um livro do Guia das Raças, né, o Guia de Campanha Raças, no caso, que esse é o nome oficial do livro, vai receber, e vai receber uma aventura que o Raulzito escreveu, que é Sete Goblins, que é uma aventura para Old Dragon, que utiliza Goblins, né, logicamente, uma aventura oficial aí do movimento RPG. Certo, galera? Mas vamos lá, nós tivemos várias aventuras. As raças que participaram aí foram Atlante, Autochton, que é tipo um constructo, vamos dizer assim, Bugbear, Cambion, Derro, Duegar, Homem Lagarto, Halkar, Meio Dragão, Meio Gigante, Ogro e Orc. Essas foram as raças que mandaram pra gente no prazo, tá? Teve gente que mandou depois da meia-noite. Desculpa, gente, eu sou muito chato com regras. Então, não. A regra é a regra, infelizmente eu não considerei. Mas destes aí, nós tivemos vários que, tipo assim, todos eles com um altíssimo grau de escrita. Alguns tiveram alguns problemas ali na avaliação por conta que não cumpriram todas as diretrizes, questão de tamanho de fonte, questão de margem. Faz parte, as regras são as regras, gente. A gente tem que considerar isso. É porque a galera, tipo assim, duas páginas, o cara botou duas colunas de coisas escritas com fonte menor, tipo, não adianta, galera, daí não serve. Então, mas tudo bem. E o grande ganhador, vamos ver aqui, vamos ver quem aposta qual a raça que ganhou aqui entre Jujuba, Gustavo e Tarostar. Vou começar com Tarostar. Dessas raças aí, ó: Atlante, Autochton, Bugbear, Cambion, Derro, Duegar, Homem Lagarto, Halkar, Meio Dragão, Meio Gigante, Ogro e Orc. Qual é a raça que vocês acham que ganharam? Vou dar uma dica: é uma raça mega clássica. Tarostar, qual que você acha?
Vou votar no Orczinho.
Orczinho, classiqueira. Gustavo?
Vou de Bugbear,
mano. Jujuba?
Cara, Meio Dragão é de certa forma clássico.
Boa.
Tem
então,
sistemas.
Vamos ao grande vencedor aqui. O grande vencedor dessa primeira Gen Saga das Raças que nós fizemos foi Ramon Bezerra. A Guerra da Mão Certa com a raça Bugbear. Parabéns, é o famoso Bugurso.
Já!
Parabéns, Ramon.
É isso.
Muito bom, muito bom. Foi assim, foi bem parelho, tá? As notas foram bem parelhas, mas o Bugbear teve ali suas vantagens, foi uma aventura muito bacana, realmente. E queria agradecer a participação de todos. A Dia não acabou, tá? Porque, como eu falei, até final de fevereiro a gente tá recebendo ainda quem se inscreveu e não conseguiu enviar a tempo, porque às vezes o cara tá com o negócio pronto, daí porque perdeu o prazo, desistiu, né? Não, pode mandar, que até o final de fevereiro a gente vai estar recebendo. E teve algumas pessoas que pediram pra fazer outra, querem fazer mais de uma aventura e tal, a gente vai entrar em contato com todo mundo, tá? Eu preciso de uma confirmação de quem não vai participar, de não participar, porque senão eu vou ter que escolher qual raça, qual aventura eu vou escolher, do cara que atrasou ou do cara novo. Então, o que nós vamos fazer é ter uma confirmação aí, mas não se preocupem que vai ser tudo enviado por e-mail, os e-mails cadastrados, galera. Outra coisa, patronato do Movimento RPG, bem rapidinho aqui, patronato tá voltando, galera, a gente colocou duas pessoas do Movimento RPG pra cuidar, o patronato inclusive tá na mão do João Pedro agora vai ir atrás de me cobrar pra fazer aqui na live o concurso de sorte, os premiações ele já tá definindo, tá indo atrás de quem não recebeu, quem recebeu, a Maitê tá fazendo os envios, tá fazendo, conversando com as pessoas, fazendo cobrança de pagamento, porque a galera tem que fazer os envios, e agora nós vamos voltar com a questão dos nossos refazer os parceiros, né, eu esqueci a palavra, mas o nosso, a galera que cuida das editoras vão conversar pra ver quem vai renovar, a renovação dos parceiros, essa é a palavra, então vai ter muito livro aí, mas importante, se você não é patrono do Movimento RPG, galera, calma, você pode se tornar um patrono. Como é que funciona pra se tornar patrono? Entre em contato comigo, tá bom? Por que com o Douglas? O que que tá acontecendo? Não é? Não tinha uma página? Tem uma página, ela tá sendo finalizada. Eu sei que eu já prometi que essa página ia ser finalizada, mas agora é real. Mas podem entrar em contato comigo na Taverna Dona Tagarela, tem o meu número, é só chamar lá, certo? Que eu te explico, mas a princípio nós vamos terminar essa página até a próxima segunda. Esse é meu plano, pelo menos. E daí todo mundo vai poder fazer assinatura. Vai ter uma assinatura, não vai ser mais via Catarse, tá bom, gente? Vai ser via Mercado Pago, uma assinatura recorrente, ou quem quiser continuar fazendo via Pix, a gente vai abrir algumas exceções. Mas o ideal seria feito pelo Catarse, realmente um botão lá que você vai clicar e vai fazer o pagamento direto. Importante também, esse ano a gente tá fazendo várias coisas novas, inclusive a nossa loja vai voltar com as camisetas, tá bom? Nós fizemos uma parceria aí e nós vamos voltar com as camisetas, em breve eu vou estar anunciando. Então, se você gosta daquelas artes que tem nas camisetas lá, que estão todas esgotadas, você vai poder voltar a comprar e vai ter camiseta nova, certo? E por fim, mas não menos importante, galera, tinha mais uma coisa que eu tinha que falar. Ah, tá, por que que não vai ter o concurso de sorte? Porque a gente vai fazer na semana que vem, com a questão dos patronos novos e tudo mais. E também porque a saga do Dia das Raças já é uma coisa que eu queria fazer pra aqui no final, e isso consome o tempo que eu tinha isso. Mas, gente, já tá feito as chaves, já tá feito tudo certinho, as coisas agora voltaram a andar. Agradeço quem ficou com a gente até aqui. Não vamos parar, tá? Nós vamos voltar, vai ter algumas reformulações internas, as aventuras vão voltar a ser feitas, os fragmentos de encerração já começaram a se movimentar, vai ter muita coisa que vai voltar e vai ter coisas novas também que a gente vai implementar, mas tudo isso semana que vem a gente tá falando, porque eu acho que a nossa pauta da semana que vem já até tem, né, Jujuba?
Tem.
Qual que é a pauta da semana que vem, Jujuba? Porque é uma pauta que agora...
A pauta da semana que vem é Stranger Things.
Exato, eu tô com ódio, mortal, mas sim, é Stranger Things. Nós vamos aproveitar a pauta fria para dar falar um pouquinho, tirar uns minutinhos para falar do patronato no final do episódio. Tá bom? Galera, então é isso, a gente se vê daqui a pouco, na verdade, porque eu vou sair daqui e vou pro outro computador, né? Porque logicamente eu tenho dois ambientes para fazer as lives, né?
Isso.
Mas antes, eu quase que esqueci, eu ia passar pro Tarostar para fazer de novo o jabá. Tarostar, então, para quem ainda não apoiou, precisa daquele incentivo final, faz o jabá aí para apoiar o Starfinder 2, pra gente conseguir essa aventura, por favor. Vai lá.
Bom, pessoal, vamos lá então, vamos apoiar aí o Starfinder 2, que está no Catarse aí, catarse.me/Starfinder2. Estamos nos últimos 8 dias do financiamento, então aproveita que o precinho tá camarada, né? A gente sabe que depois do financiamento coletivo o preço sempre dá aquela subida, né? Você também pode aproveitar e pegar as meta extra ali, o guia da Galáxia, exclusivo do financiamento também. Então, aproveita. Se você também pode pegar ali a sua coleção, completar a coleção Pioneer 1, pode completar a sua coleção de Pathfinder Remaster, tá ali também, tem os apoios para fazer que você pode pegar lá. E vamos lá para conseguir mais um sistema de RPG onde você pode jogar do jeito que você quiser no futuro, não muito distante, espero.
É isso aí. É isso aí, galera.
Seria então, isso aí.
Então é isso. Links nos chats novamente, para ninguém que alguém chegou aí atrasado não viu, né? Porque o chat não salva de algumas plataformas. Mas é isso aí. Os links nos chats, galera. Apoiem Starfinder e vamos fazer essa aventura acontecer. A gente se vê daqui a pouco, tá? Lá, na verdade, as duas plataformas que a gente tá fazendo multistream, mas vai ser na Guilda dos Guardiões. Até logo, valeu, falou e tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.